Hoje nós vamos terminar o nosso estudo, nossa palestra sobre entrar no reino dos céus como uma exigência. Tem que ser como criança. Eu comecei falando no começo do mês, iniciei esse ano, falando da prioridade, da condição crucial para entrar no reino dos céus. Eu falei sobre o novo nascimento. Quem não assistiu, por favor, precisa assistir essas duas palestras do começo do ano. Rafael está aqui com a gente. Rafael, essas duas palestras são fundamentais. Nascer de novo. Jesus disse, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E esse ano nós estamos estudando o ano inteiro a mensagem sobre preparados para a volta de Jesus. Nosso tema é preparados para a volta de Jesus. Então, a condição básica para estar pronto para subir com Jesus é ter nascido de novo. Então, quem não assistiu, por favor, está disponível aí. E de lá para cá, nós entramos numa segunda proposta de Jesus para entrar no reino, que eu chamei de vida de novo nascimento na prática. O que que é? Quem não se tornar uma criança não pode entrar no reino dos céus. Quem não se tornar como, no modo criança. Então, existe um drive de modelagem de todo cristão para entrar no céu. E que, para mim, é a comprovação do novo nascimento. Quem nasce de novo passa a viver, passa a experimentar o modo criança de ser. Como é que é o modo criança de ser na Bíblia, que cada cristão precisa ser? O texto é o texto de Marcos, no capítulo 10, nós vamos ver a segunda parte do texto. Veja aí na tela, para a gente poder abrir nesse texto. Você pegue na sua Bíblia aí, por favor, esse texto, que é importante você tê-lo, porque já que é uma condição para subir com Jesus, então eu preciso me especializar, me adequar, eu preciso que isso aconteça na minha vida. Hoje o meu tema é o reino de Deus pertence às crianças, porque eu vou ler o segundo texto. Domingo passado eu li, nós trabalhamos sobre Mateus 18, de 1 a 5. E hoje nós vamos trabalhar Marcos 10, de 13 a 15. Por favor, queria que você pensasse, né, nesses 25 anos da IBVA, como é bom a gente tratar desse assunto que é a volta de Jesus. Preparados para a volta de Jesus. Tem muita gente aí nas redes sociais falando que os sinais estão se completando, acontecendo. E algumas manifestações mostrando que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então a gente tem que estar preparado. 25 anos. Aliás, esse ano vamos comemorar os 25 anos da IBVA. Muita festa, e eu queria já separar a lista de todo mundo que nasceu em 1996, que é o ano de inauguração da IBVA. Quem é que está no nosso meio que vai fazer ou está fazendo 25 anos esse ano? Nós queremos o seu nome. Ligue para a secretaria ou passe uma mensagem para a gente, dando o seu nome, para a gente saber quem é. Eu quero reunir essa turma quando a gente puder fazer isso. Também gostaria de listar todos os casais que casaram em 1996 e casaram no ano da inauguração da IBVA. Quem são esses casais? Nós queremos conhecer, porque nós vamos fazer uma festa aí com Somos Um. Que tal, pastor Osit, fazer uma festa aí dos 25 anos de casados? Todo mundo que está com bodas de prata, comemorando. Eu já sei de alguns que estão comemorando bodas de prata. Então nós vamos fazer uma festa com vocês, tá bom? Então, no texto, vamos lá no slide, nós vamos ver o texto de Marcos 10, de 13 a 15. Vamos colocar aí, por favor. Primeira pergunta, eu quero saber quem fez o teste da oração com uma criança que eu deixei como tarefa da semana. Alguém fez esse teste para saber se você tem o modo criança de ser? Porque orar com uma criança e orar como criança é diferente. A criança, ela se manifesta de forma diferente. Você fez? Descobriu se você é uma criança ou não? Ou descobriu que você não está no modo criança de ser cristão e precisa ter? Então, mude. Deixe o Espírito Santo transformar você numa criança de verdade. E a criança não é no sentido da ingenuidade. É no modo ser de criança que eu já comecei falando aqui. Vamos orar? Pai, a tua palavra é viva, eficaz. E eu louvo o teu nome, porque o Senhor está conosco para nos preparar para a volta do teu filho. Senhor, a vida tem sido muito corrida. Nós temos tido tantos embates. Nós temos tido tantas lutas, agora com essa pandemia. Senhor, e às vezes tantos embaraços nos tiram a atenção da realidade de que a qualquer momento teu filho pode voltar. E vem para buscar a noiva, a igreja do Senhor. Aqueles que estão preparados para estar com Ele, subir com Ele. Pai, nos dá a bênção de não perdermos o foco. E estarmos muito bem preparados para esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro texto da semana passada, Mateus 18, Jesus disse: a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, é uma exigência. Eu frisei naquele domingo: a não ser que vocês se convertam. Falei do que é conversão. Conversão é mudar espiritualmente, refletindo em todas as áreas da vida, e você se tornar uma pessoa com uma vida completamente diferente, andando nos caminhos de Deus. Antes eu andava nos meus caminhos. Me converti significa agora eu ando nos caminhos de Deus. E a prova de que eu estou vivendo assim é que eu me tornei como criança, porque eu quero entrar no reino dos céus. Como é que é isso? Como é que é a criança no reino? Essa figura, ela é perfeita para mostrar isso. Veja aí na tela, né, o leãozinho, ele é o filhote, ele é o filho, ele tem identidade, ele se parece e ele se identifica totalmente com aquele que é o seu pai. Então, para ser criança no reino, eu começo com a proposta de ter um pai e entender que eu sou filho e filho criança, no modelo de criança do reino dos céus. Olha como é linda essa imagem, pensar. Né? Um filhote com identidade. Um cristão, ele tem identidade. Eu nasci em Deus. Eu sou novo e essa novidade de vida, ela tem a ver com Cristo na minha realidade. Então vamos lá. O texto está aí. Não sei se você abriu, mas antes de ler o texto, eu quero ver o vídeo da Estherzinha em ação no dia do meu aniversário, né? Para vocês verem e vejam como uma criança se comporta de forma autêntica e espontânea, para a gente ter uma visão do que é uma criança no reino dos céus. Observe.
Parabéns! Parabéns, pastor Marcos. Hoje é o seu dia. O que você quer falar, pastor? Filho?
Parabéns! Muitos anos de vida.
Amém. Isso. Deus abençoe, pastor. O senhor é muito querido.
Sim.
Nós te respeitamos muito e desejamos muitas bênçãos do Senhor.
Muita saúde, muitos anos cheios aí da presença de Jesus, conhecendo ainda mais a Ele. Entendeu? Fala mais alguma coisa, mamãe? Um beijo.
Quero.
Diga aí.
Pastor Marcos, eu tenho troféus pra ganhar também. Te amo.
Oh, troféu.
Te amamos, pastor.
Troféus de quê, mãe?
Troféus da Bíblia, porque...
Quantos você tem pra ganhar?
Três. Porque eu li 3 Bíblias.
Dois ano passado e tá terminando a terceira agora, né? Hoje a gente acaba.
Hoje a gente acaba a minha Bíblia.
Então você vai ganhar o troféu e o pastor Marcos vai ganhar o quê na aniversário dele hoje?
Um bolaço.
Quero um pedaço desse bolo.
Beijo, pastor.
Eu quero bolo de limão.
Beijo, pastor. Amamos vocês.
Tchau. Parabéns.
Jesus nunca se distanciava das crianças, exatamente porque as crianças precisam estar perto para lembrar para a gente que existe um modo espontâneo de viver. Você não tem dúvida de quem é a Estherzinha, de que ela está sendo sincera na sua forma de ser, né? Falou de que ela quer 3 troféus da leitura da Bíblia, né? De que ela quer bolo de limão, né? Criança assim, se fosse um adulto, né? Não, eu não vou falar que eu quero bolo, que coisa esquisita, né? Eu vou pedir bolo. Mas a criança, ela é autêntica. Ela se manifesta de uma forma muito natural do ser dela. Pois bem, é assim que cada cristão precisa ser. Uma igreja, ela é linda quando as pessoas são autênticas. Quando elas não ficam premeditando, quando elas não ficam idealizando algo que elas não são e manifestando alguma coisa que não é do natural delas. É muito feio quando a gente está se relacionando com pessoas que se dizem crentes, que essas pessoas são dissimuladas. Já viu quando você está conversando com alguém, você já passou isso, Caio, e você sente que a pessoa está te julgando em tudo que você fala? Que coisa estranha, que coisa incômoda. E às vezes na igreja a gente fica incomodado porque as pessoas não conseguem agir com espontaneidade, sendo sinceras, mostrando quem elas são, inclusive nas suas fraquezas e erros, para a gente poder ajudar. Por quê? Porque a gente vai se aperfeiçoando numa natureza que só existe no modo cristão de ser, que é de gente nascida de novo. Pois bem, Jesus diz que esse tipo de gente, chamado criança, é que é dona, pertence ao reino dos céus. Na semana passada eu falei, está aí na tela, do tornar-se criança na confiança, na autenticidade, na dependência, na entrega, na inteireza e na disposição de receber. Criança, no modelo, no modo cristão de ser, é o que Jesus está mostrando aí. E a gente precisa aprender a viver assim. Será que eu sou assim? Vamos ler o texto de hoje, quando Jesus diz lá em Marcos 10, de 13 a 15, estou lendo aí na Nova Versão Internacional, essas 3 letrinhas aí do lado do versículo significa NVI, significa Nova Versão Internacional, uma das versões mais modernas da tradução da Bíblia. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam, dando bronca nos pais, nas pessoas. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos. Jesus ficou com raiva mesmo, ficou chateado, aborrecido com a maneira como os discípulos estavam agindo. Porque eles achavam que as crianças estavam atrapalhando. Todo mundo conhece essa história. Jesus virou para eles e disse: deixem que as crianças venham para mim. Deixem que as crianças façam parte do reino. Não as impeçam. E aí ele declara, e eu sublinhei: pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Na NVI está dizendo isso. O reino de Deus pertence às pessoas que são como crianças. Em algumas traduções mais antigas dizem, o reino de Deus pertence a elas. Mas aí ficou bem claro que Jesus estava se referindo ao modelo, à imagem, à cópia, ao drive de criança. Então quem vai entrar no céu é quem vive como elas. E eu lhes digo a verdade, aí Jesus vai direto ao ponto. Olha aí, por favor, frise, marque isso na sua Bíblia. Quem não receber o reino de Deus como uma criança recebe, de modo algum entrará nele. Então existe uma forma de receber o reino. Você sabia que tem gente que diz que se converteu, mas ela não se converteu no modo criança e ela não recebeu o reino da forma certa? Por isso que tem alguns que se desviam da fé. Por isso que tem alguns que abandonam a fé mesmo. Por isso que tem alguns até que se voltam contra a fé. Porque elas não entenderam nada. Porque, na verdade, elas fizeram do jeito errado. O jeito certo de receber é o jeito da criança. Vamos chegar lá? Então vamos ver o que, que é, em primeiro lugar, a semelhança de criança do reino. Quando Jesus disse, as crianças, o modo criança de ser é que figuram ou representam o modo de ser do cristão, de quem vai entrar no céu. Então vamos ver qual seria essa semelhança, Deixa eu só voltar aqui. Quando eu falei de criança do reino, a criança do reino que vai entrar no céu e que nós lemos no texto, pode botar aí. Ele diz, o reino de Deus pertence às pessoas que são como elas. Então nós precisamos ser como as crianças. Em que sentido? Qual seria a semelhança de criança do reino? Para não ficar com aquela ideia de ingenuidade. É a ideia de autenticidade. Em que áreas? Primeiro, na conexão com Deus. Se existe uma semelhança que a gente precisa ter com a criança, é na conexão com Deus. Quando você vai orar, quando você vai buscar a Deus, quando você fala com Deus, você consegue estabelecer uma conexão plena? Você consegue perceber que Deus está ali, que está te ouvindo? Porque uma criança, ela acredita plenamente quando ela está orando, falando com Deus invisível, que Deus está ouvindo. Os adultos têm maior bloqueio com isso. Será que hoje Deus está afim de me ouvir? Eu acho que eu fiz muita coisa errada, Deus não vai querer falar comigo. Os adultos atrapalham muito, por isso que eu, na hora de orar, na hora de fazer conexão com Deus, eu preciso ser semelhante a uma criança. Um outro modo que a gente precisa ser semelhante é na postura de aprendiz. Uma criança, ela é como uma esponja que absorve tudo que a gente ensina. Bom seria que os adultos se tornassem como crianças na hora de aprender com Deus. Na hora de aprender a palavra, na hora de absorver conhecimento, na hora de se deixar transformar pela formação que a Bíblia dá. Quanta gente lê a Bíblia como adulto, julgando, criticando, colocando em dúvida e fazendo pior, não aprendendo nada. Tem gente que lê e esquece no mesmo dia do que leu. Não aplica, porque a função principal, de quem estuda a Bíblia é a aplicabilidade constante, direta, de tudo que eu estou recebendo. Eu tenho aprendido com a palavra. Tem gente que diz assim, vou ler a Bíblia todo esse ano. E dispara. Tem gente que leu a Bíblia toda já agora. Nós estamos, inclusive, fazendo o troféu Leitura da Bíblia 2021 para entregar para alguns. E às vezes eu pergunto, absorveu alguma coisa? Aplicou na sua vida? Então, uma criança, ela é um HD formatado, zerinho, tem tudo para aprender, né? E pode absorver todo o conhecimento. Por que que a gente não é assim quando a gente entra para o reino? Não importa a idade que você tenha, querido, se você se converteu, nasceu de novo, você é uma criança que precisa de leite espiritual, e o leite tem que vir todos os dias para alimentar você. Você já notou que tem pessoas que entram para a fé e elas crescem rapidamente porque elas comem, se alimentam bastante da palavra e tomam para si e mudam naturalmente? Mas você já notou que tem pessoas que entram para a vida cristã e elas não mudam nada, porque elas não permitem que a palavra traga mudança? É impressionante. Aí seria assim, é negócio de vida cristã não funciona para algumas pessoas. A Bíblia é poderosa para transformar qualquer pessoa, mas ela precisa querer. Se ela não deixar, a Bíblia não vai. Ela precisa desejar, ela precisa ter prazer na palavra. Então a postura de aprendiz é uma das formas mais claras e diretas para que um cristão, né, uma pessoa que se diz cristã, se torne cristã na prática. Por isso que nós sofremos com escândalo ou escândalos de testemunhos de pessoas que fazem coisas muito erradas e se dizem cristãs. Por quê? Porque elas não se deixaram transformar. Elas não têm uma postura de aprendiz. Então, se você quer subir com Jesus, você precisa ser uma criança que quer aprender e que absorve com muita facilidade todo o conhecimento. Uma outra área que a gente precisa ser semelhante à criança é na fé, mas a fé ilimitada. A fé de uma criança é diferente da nossa de adulto, né? Pensando na gente como adulto, porque o adulto, ele coloca dúvidas, questões, ele balança, se abala com questões relacionadas à fé. Aí eu não sei se eu estou crendo o suficiente. Uma criança, ela tem fé ilimitada. Se os pais dizem, olha, você vai nadar hoje, você vai mergulhar, eu fico impressionado de ver bebês nadando embaixo d'água. Como é que a criança acredita nisso? Imagine um pai que bota a criança na beira de um muro e diz, salte, e ele fica de braços abertos esperando a criança. A criança salta porque ela tem confiança plena no seu pai. Se existe uma coisa que tem feito a igreja enfraquecer, é a presença de pessoas que se dizem crentes, mas com uma fé cheia de complicações, cheia de dúvidas, e que atrapalha a sua vida e atrapalha a vida dos outros. Hoje, no culto Kids, o Diogo estava pregando sobre a chegada de Jesus no barco, perto do barco dos discípulos, naquela tempestade, e que eles ficaram assustados quando viram Jesus naquela noite andando sobre as águas. E eles ficaram muito assustados. Mas quando Pedro se dirigiu a Jesus, ele disse, se é tu mesmo, Senhor, então mande que eu vá ter contigo. Quando ele falou isso, Jesus disse, vem. Venha pela fé, confie, pode fazer, pode sair do barco, faça do mesmo jeito que eu estou fazendo. E Pedro foi. Imagine os discípulos que ficaram no barco olhando, dizendo, ah, Pedro também está vivendo sobrenatural, coisa linda. E Pedro começa a caminhar em direção a Jesus, mas ele começa a olhar para baixo e prestar atenção na circunstância que não é normal, ele andando sobre as águas, aquele mar agitado, ele falhou, enfraqueceu, começou a duvidar e ele começou a afundar. Todo mundo conhece essa história. Jesus disse, olha, por que que você falhou na fé? Por que que você não continuou confiando até o fim, independente da circunstância? Olha só o que que Pedro conseguiria se ele permanecesse na fé. Se ele tivesse uma fé ilimitada em Jesus, como uma criança se comporta normalmente. Ele ficaria andando, começaria a rodar, a passear. Eu, se tivesse lugar dele, né, nessa condição, ia começar a pular, a dançar. Hein? O que que você ia fazer, hein, Jefinho? Ia fazer uma festa ali no meio daquela tempestade. Ia despertar os outros discípulos que estavam no barco com medo. Eles vão dizer, se Pedro conseguiu, eu também vou. Olha o que que uma fé elevada faz na vida dos outros. Triste, viu, pastor Zite? Lares onde o pai e a mãe são fracos na fé. Eles estão resumindo a fé dos seus filhos. Estão limitando a fé dos seus filhos. Eles não demonstram que o Senhor faz grandes coisas porque eles não confiam. Nós precisamos de homens e mulheres que liderem seus lares com fé ilimitada para influenciar os seus filhos, para que eles cresçam dessa maneira. É a fé de criança. Você tem essa fé? Você consegue confiar no Senhor em qualquer situação? Existe um outro modo também de sermos semelhantes às crianças, o que a Bíblia chama de descanso. Olha essa criança no colo da sua mãe. Pergunte para você mesmo: tem algum problema para ela? Ela está passando por alguma crise emocional? Ela está abalada por causa da Covid? Ela está tensa, preocupada se o peito vai ter leite mais tarde? Pensa aí, olhe bem, filho. Um dos motivos que uma criança, ela se desenvolve muito bem a partir do leite materno, é que ela encontra conforto, descanso, consolo em plenitude nesse ambiente chamado colo da mãe. Então não tem nada que impeça dessa criança ter saúde, porque ela confia e descansa em plenitude. Salmo 131, pastor Beto pregou um dia desses aqui. O Salmo 131, se você não lembra que salmo é esse, está na hora de você anotar na sua Bíblia, para você ler todos os dias e viver como a criança do Salmo 131. E, Senhor, meu coração não se elevou, meus olhos não se levantaram, não busquei nada maior para mim. Eu quero, como uma criança, Senhor, descansar, como uma criança descansa depois que mama. É lindo demais você buscar essa realidade para a sua vida. Então, se você diz que você é um cristão, a semelhança de uma criança, então você sabe descansar. Você bota sua cabeça no travesseiro e logo pega no sono, porque você descansa em Deus. Como o Salmo 4 diz, você dorme logo, ou você fica na agitação, na angústia, né? Isso aí dá uma pregação, né? Pessoas que não conseguem relaxar, não conseguem sentir paz, não conseguem dormir com tranquilidade e já acorda tenso. Sabe por quê? Porque não vive como criança que deve ser o cristão. Tem um outro modo também, né, que a gente precisa se assemelhar à criança, que é no relacionamento espontâneo com o pai. Você já notou que, às vezes, a gente vai orar, a gente fica cheio de protocolos para falar com Deus? Senhor do céu e da terra, né? E parece que está se dirigindo a um ser tão elevado, tão distante, que eu não consigo ter relacionamento. Quando, na verdade, nessa figura, né, o leãozinho, ele não tem nenhuma dificuldade de andar com seu pai. Ele não tem nenhuma dificuldade de buscar o relacionamento e buscar o cuidado e o apoio do pai. Aliás, ele faz isso naturalmente, de forma constante. Por quê? Porque precisa da proteção, precisa do ensino, precisa do treinamento do pai, né? E é importante estar junto. Então, uma pessoa que se diz cristã, ela anda com Deus o tempo todo. Gente, eu preciso andar com Deus o tempo todo, não é só quando eu estou nos meus momentos de oração. Eu estou com Deus em todo tempo, porque Ele quer andar comigo. Esse é o modo cristão de ser criança. E tem um modo, né, que chama atenção demais, porque as pessoas veem, que é no amor sem fingimento. Romanos capítulo 12. Você já leu Romanos capítulo 12? Para olhar no espelho? Tenta olhar no espelho, que quando você lê Romanos capítulo 12, você está olhando no espelho do que é um cristão. Inclusive é o capítulo que fala que a gente não tem que se vingar de ninguém. Que a gente está proibido de se vingar. Se você tem se vingado das pessoas, até com sarcasmo, que é uma forma de vingança, desprezo, né, e outras coisas, você não tem sido criança do céu. Você não vai entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus não tem espaço para gente que é agressiva, arrogante, gente que quer ser maior do que o outro, gente que quer dominar sobre o outro, que quer se impor, que quer ganhar nos debates, que quer impor o seu ponto de vista em questões de polarização, gente que dissimula e às vezes finge que está amando, mas no fundo está desprezando. Isso é um absurdo, porque o chamado do reino é para a gente amar sem fingir. Se eu não estou amando, eu vou dizer para a pessoa, se for preciso, que ela me ajude, mas eu quero amar. Estude a teologia do amor para você ver que um cristão tem muita semelhança com uma criança, que ela naturalmente, ela no meio do grupo, na comunidade dela, observe uma comunidade de crianças brincando em algum lugar, elas vivem naturalmente, elas são naturais, são espontâneas e elas se aceitam. Ninguém fica ali querendo dominar sobre o outro. Estou falando de criancinhas. Volto a dizer, cuidado com as crianças depois dos 3 que começa a distorcer, né, a coisa, o papel. Mas a criança, ela curte o que ela está fazendo, ela vive intensamente o horário, o momento que ela está vivendo. E o amor é uma prática natural. Será que nós somos assim? E tem uma forma linda de ser criança no reino, que a gente precisa se assemelhar às crianças naturais, que são os sonhos extraordinários. Quem anda com Deus e quem entra para o reino, viaja como uma criança. A gente tem grandes sonhos, né? A gente quer ganhar a África inteira, né, Branca? A Branca está aqui, ó, ganhar a África inteira. A gente quer sonhar e vale a pena sonhar com Deus, porque Deus tem sonhos. E Ele quer que esses sonhos façam parte da minha realidade. Ele quer que eu absorva os seus sonhos. É tão lindo isso, você sonhar, e vida cristã é você sonhar com o céu, é você planejar a sua subida. Eu já fico imaginando nas nuvens. Isso é coisa de criança. De criança que a gente precisa ser. Agora, quando ele entra na questão de receber o reino como criança, ele diz: eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Ou seja, está bloqueada a porta. Então, a senha, né, para você entrar no reino é receber o reino no modo criança. O que, que seria isso? Significa, né, na pesquisa aí, em vários comentários, os comentaristas falam os principais modos seria, primeiro, de modo simples, humilde, confiante e sincero. Quando você recebe o reino, você recebe de modo simples, humilde, confiante e sincero. Ah, não sei se esse negócio de igreja dá certo, não sei se a Bíblia é verdade mesmo, né? Estragou tudo. Depois, receber como um presente, sem discutir seus direitos e reivindicações. O que, que é isso? No meu coração o reino cai muito bem, e eu não preciso de mais nada, já é suficiente, não precisa Deus melhorar nada. Tem gente que quer melhorar o reino, sabia? Tem gente que já chega no reino dizendo, Deus, eu sou engenheiro, e eu acho que está faltando algumas coisas. É sério, tem gente que é psicólogo, olha, cuidado com isso, viu, psicólogos? Porque os psicólogos já querem fazer uma terapia com Deus para dar uma melhorada no reino. Ó, Deus, eu acho que o Senhor foi meio duro lá no Antigo Testamento, né? Morreu gente, né? Acabou, dizimou algumas nações. Deus, eu acho que o Senhor está precisando de uma terapia. Cuidado, viu? Cuidado. Tem gente que já entra querendo consertar Deus. E ainda tem aqueles que já entram querendo consertar a igreja. Mal chegou, já quer consertar a igreja. Já acha que a igreja está tudo errado. Precisa ser como criança, irmão. Desce. Modo criança de ser. E por último, receber como um dom gracioso que deve ser desfrutado. Receber o reino de Deus como criança é receber de uma forma graciosa, entendendo que é uma riqueza. Olha aí as crianças tomando sorvete. Você dá um sorvete para uma criança. Bota aí a foto aí. Você dá um sorvete para uma criança, ela recebe. Né? Já é festa. Só no olhar você já descobre que a criança está fazendo uma festa. Né? Quando ela começa a se lambuzar ali, é uma verdadeira... Né, diversão, que ela não está discutindo se a casquinha é assim, assada, se o sorvete está assim, se tem duas bolas, se não tem. Ela quer desfrutar, é graça. A graça, né, tem a ver com esse texto aí, para a gente terminar. O pessoal da banda, por favor. Né? O Guilherme me prometeu que ia cantar Quero Ser Como Criança hoje. Viu? Beleza, obrigado, Guilherme. Vamos ler esse texto de Efésios 2, 6 a 9? Vamos ver se cada um de nós recebe esse texto como criança. Vamos lá? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olhe para esse texto pensando em quanta riqueza Deus está te dando. Para mostrar... nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça. Jesus fala, Paulo está falando de graça aí, Paulo está falando de algo incomparável. Lembra do sorvete aí? Quando chega, ah, isso é bom demais. Demonstrada em sua bondade para conosco, como em Cristo Jesus, pois vocês são o quê? O que, que nós somos, pessoal da banda? O que, que nós somos? O que, que nós somos? Nós somos salvos pela graça. Por meio de quê? Da fé. E isto não vem de vocês, é dom de quem? É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Se você não foi salvo ainda, Você precisa entender a graça de Deus como um presente maravilhoso, estratosférico, que não tem comparação com nada na vida, que você já recebe com festa, e que você não tem que fazer nada, é dom de Deus. Uma criança, quando você dá um sorvete para ela, ela não vira para você assim: quanto é que eu tenho que pagar? Esse sorvete é bom mesmo? E se eu tomar esse sorvete, o que eu vou ter que fazer depois? Provavelmente você vai exigir alguma coisa de mim. Você já notou que criança não faz isso? Ela recebe graciosamente, sem questionamentos. É esse modo de ser criança que todo crente tem que viver na igreja todos os dias da sua vida. E a igreja se torna linda quando ela fica lotada de pessoas que vivem assim, iguais. Todo mundo vivendo assim. Porque quando aparece alguém com modo adulto, a gente nota logo, todo mundo nota, e esse cara precisa ter uma experiência com Deus. Está estragando tudo. Cheio de orgulho, arrogância, vaidade, briga, discussão, querendo se impor, né? Não sabe curtir, fica sempre perguntando se Deus gosta dele, se Deus quer que ele esteja aqui, se ele é digno disso, se ele pode receber, se entra na questão, né, de que se Deus ama ou não ama de verdade, se Deus está amando naquele dia, começa a discutir méritos. A gente nota logo, por quê? Porque eu estou na igreja, irmão, eu não preciso discutir mérito. Jesus é tudo na minha vida, Ele me deu tudo, a glória dEle está sobre mim, Ele me ama e Ele me deu reino, é graça, é presente, eu só preciso desfrutar. Isso é ser criança. Você é assim? Irmão, eu estou trazendo essa palavra, não é para você gostar do que eu falei, muito menos para achar que foi bonito, ou pensar em outra pessoa e dizer: vou mandar para fulano essa mensagem. Não, eu estou trazendo essa mensagem para saber se você está preparado para a volta de Jesus. Porque na prática, estar preparado é viver desse jeito que eu mostrei aqui, o modo criança de ser.